Converso neste momento com o candidato ao governo do estado, senhor Jean Loureiro. As perguntas aqui são baseadas em demandas que recebemos durante a nossa programação de jornalismo, juntamente com questionamento de ouvintes. A primeira questão se refere a rodovias estaduais e trechos da BR-282 na região oeste do estado. Estas estão em condições intrafegáveis. Se eleito, de que maneira vê que é possível resolver esses problemas e qual a estratégia para manter essas mesmas rodovias em bom estado? Muito boa tarde, seja muito bem-vindo à programação Cultura FM.
Bom, quero agradecer primeiro a oportunidade que a Rádio Cultura nos dá de poder estar conversando com todo o Oeste Catarinense. A gente fica muito satisfeito de mais uma vez estar aqui, agradecer ao nosso coordenador-geral de campanha. Eu venho acompanhado de Heron Giordani, que é o nosso candidato a vice-governador, um candidato aqui do Oeste Catarinense, né? Nascido em Faxinal dos Guedes, atuou durante muito tempo em Chapecó e hoje empresta o seu nome com muita experiência para auxiliar na chapa. A questão da infraestrutura após a saúde é o principal problema de Santa Catarina. Me permito falar que no Oeste Catarinense a situação é mais agravada. A própria Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina apontou que 70% das rodovias do Oeste Catarinense estão em estado precário. Temos uma principal rodovia federal, que é a 282, que cruza desde o extremo oeste até o litoral, mas nesse trajeto talvez encontre-se o pior estado de manutenção. E muitos vão me questionar: mas, Jean, você vem falar de uma rodovia federal, isso é responsabilidade do presidente da República, não do governador. Um governador tem que assumir todas as responsabilidades. Onde passar um catarinense, especialmente no seu estado, ele tem a obrigação de deixar em condição de ser trafegado. Em segurança, podendo garantir escoar a produção, melhorar a economia e trazer uma sensação de segurança maior a todas as pessoas que precisam utilizá-la. Para isso, nós, de maneira muito clara, vamos estar ao lado do presidente, não rivalizando com o presidente Bolsonaro, como o governador Moisés acabou fazendo, que se elegeu nas costas dele e no primeiro mês deu entrevistas posicionando o contrário. Isso acabou fechando portas para Santa Catarina. Nós vamos trabalhar abrindo portas, trabalhando ao lado do presidente e garantindo que o projeto possa contemplar inicialmente a duplicação em todos os trechos urbanos, terceira faixa nos demais trechos, dando segurança nas ultrapassagens e posteriormente trabalhando para sua duplicação por completo. Mas nós temos outras situações. Nós temos SCs que interligam municípios. Estamos vivendo um período de 4 anos praticamente sem obras em Santa Catarina. Assistimos muitos anúncios, muita pedra fundamental, muito edital de licitação, mas nenhuma obra concreta, obra feita, obra entregue. Eu estou falando com a experiência de quem fez 2.000 obras como prefeito em Florianópolis. Eu vou repetir, são 2.000 obras no mandato. Só de asfalto a gente fez 300 quilômetros, da Pé de Florianópolis até Curitiba, dentro de uma única cidade. São novas rotas, são ciclovias, são segurança para o usuário, representa desenvolvimento econômico, coisa que não vem acontecendo no estado. Então nós temos que ter um plano urgente de monitoramento e manutenção. Não precisa contratar a empresa para fazer diagnóstico, a Fiesc já tem esse diagnóstico feito, é só executar essa mudança, garantir projetos de engenharia de alta qualidade para que a licitação possa se concluir e a obra possa ser bem executada e bem fiscalizada, porque obra boa é obra entregue, obra de qualidade, e é assim que a gente quer fazer.
A segunda pergunta, a gente vai tratar do setor de saúde, que tem problemas corriqueiros em hospitais de referência, com superlotação e demora no atendimento. Qual a sua estratégia para solucionar o problema e prevenir situações como a que tivemos na pandemia e a grande demanda que acaba sufocando o sistema hospitalar?
A pandemia trouxe uma grande lição. Não é impossível atender com qualidade na saúde. Tanto o governo federal, o Ministério da Saúde, quanto os municípios trabalharam de maneira conjunta para poder atender o mais rápido possível da população. Foram abertos novos leitos, foram trazidos equipamentos para atendimento, medicação adequada, e mostrou-se que quando há uma união é possível se fazer, quando tem vontade política é possível fazer. Agora parece que a pandemia não trouxe aprendizado para alguns no governo do estado. Nós estamos vivendo um caos, por exemplo, no momento atual, pela falta de leitos de UTI, especialmente leitos de UTI pediátricos. Todos nós sabíamos que o grande período de confinamento da pandemia ia diminuir o número de anticorpos nas crianças. E o retorno das aulas presenciais, essas doenças iriam se agravar. Isso combinado com o período de inverno, onde as doenças respiratórias vêm com mais intensidade, nós teríamos uma demanda maior por leitos de UTI. E ao invés do estado ampliar os leitos, ele reduziu os leitos. Resultado disso, mortes de crianças. por falta de leito de UTI. Quando não se tem leito para criança, a gente imagina o resto. São desafios difíceis de se apresentar. Mais do que isso, nós estamos com quase 140 mil pessoas aguardando para fazer uma cirurgia. Alguns por muito tempo. Que medidas o Estado vem tomando para modificar esse quadro? Se a cada dia 450 novas pessoas entram na fila? Nenhuma. Tentou lançar um edital com a tabela SUS, que é impossível. Quando que um hospital privado ou filantrópico em período ocioso vai realizar uma cirurgia eletiva com o preço da tabela SUS? Ela não é atrativa e não falta dinheiro no Estado. Falta vontade política. Em São Paulo, o governo de São Paulo apresentou com o dobro da tabela do SUS, que é o que nós vamos fazer em Santa Catarina, de maneira verticalizada, onde para tirar da fila se faz a consulta pré-operatória, os exames pré-operatórios, a cirurgia propriamente dita, os exames pós-operatórios e a consulta pós-operatória. Aí você efetivamente trata o paciente e tira ele da fila. E isso tem que ser feito para ontem. Cada dia se agrava mais, tem pessoas morrendo, aguardando na fila por uma cirurgia. Não podemos esperar. E eu concluo falando sobre especialidades. Nós aqui em Xanxerê, por exemplo, temos uma especialidade de alta qualidade, que é a cardiologia. Só que, ao mesmo tempo, faltam outras especialidades na região, que nem Chapecó, nem Xanxerê se apresentam para atender a população dessa região. Por sinal, o Grande Oeste Catarinense, muitas vezes, não tem algumas especialidades, que tem que se deslocar ainda para Lages, Joinville, Florianópolis, para conseguir ser atendido. Nós temos que ter, em todas as regiões, na política catarinense hospitalar, a possibilidade de atendimento dos hospitais sendo vocacionados pelo governo do Estado, onde direciona as especialidades para atendimento e consegue atender todo o rol de especialidades numa única região, evitando seu deslocamento.
Candidato, na educação, o Estado apresenta bons índices, porém temos problemas de estrutura física em escolas estaduais que aguardam por reformas. O que pode ser feito e quais as estratégias para melhorar este setor, levando em conta ainda a evasão escolar?
Na verdade, a execução da política educacional do Estado, ela não está existindo. Ele não tem estrutura física, ele não tem projeto pedagógico. Ele continua na mesmice, formando uma legião de desempregados sem qualificação e não busca se alterar esse quadro. O Estado tem 1.164 escolas. Dessas 1.164, quase 900 não tiveram nenhuma manutenção nos últimos 4 anos. Se hoje é um dia de chuva, você pode ter certeza. Está chovendo dentro da maioria das escolas catarinenses. Os vidros estão quebrados, as carteiras estão quebradas. A sala de aula não tem estrutura, não foi reformada, não tem nenhum tipo de atenção, não tem uma merenda adequada, tem um professor desmotivado, ela não consegue cumprir a sua atividade. E mais que isso, não temos projetos pedagógicos. Hoje temos apenas o ensino regular praticamente em quase todas as escolas. Esse ensino regular não está preparando para o mercado de trabalho, não está qualificando. Nós vamos implementar 2 situações. Primeiro, o serviço de manutenção permanente das escolas. Eu fiz isso como prefeito de Florianópolis. As 123 unidades escolares, todas foram reformadas, ampliadas, têm estrutura. Toda sala de aula tem ar-condicionado, computador. Temos a melhor merenda do Brasil. Equipamentos tecnológicos, lá se ensina em inglês, português, letramento digital, libras. Ou seja, você prepara o aluno para o futuro. Hoje, os alunos das escolas estaduais não estão sendo preparados para o futuro. Estão decaindo. Nós estamos competindo com as escolas privadas. O grande sonho do catarinense é tirar o seu filho da escola pública estadual e colocar numa escola privada para prever um futuro para o filho, quando o Estado deveria fazer isso. Nós vamos fazer escolas regionais de período integral, escolas do futuro, como nós chamamos, garantindo que, além do ensino regular, também tenha o ensino técnico, de acordo com o diagnóstico de cada região, vocacionado a essa região, para que o jovem já saia da escola garantindo emprego e garantindo mão de obra, que falta em determinadas regiões. Então é necessário ter maior estrutura e é necessário ter projeto pedagógico, e nós estamos apresentando como fazer isso.
Candidato, quando se fala de agronegócio, caso o senhor eleito, quais são as suas propostas para o estado de Santa Catarina, que é um estado com essência da agricultura familiar?
Mas não preciso dizer que o setor que mais se desenvolve é o do agronegócio, né? E ele é feito por característica. Temos o pequeno produtor, as cooperativas, um sistema que funciona no nosso estado, que dá assistência, que garante pequeno produtor. Só que ele passa por muitas dificuldades. A primeira delas é a infraestrutura, que nós inclusive falamos. Hoje não consegue chegar aos insumos de maneira adequada para a produção, muito menos escoar essa produção. O custo do produto, ele se eleva muito. Isso perde a competitividade do setor agrícola em Santa Catarina. O segundo problema é a falta de energia com qualidade. Nós temos um estado em que apenas 30% das unidades que precisam de energia trifásica têm. 70% não apresentam esse tipo de serviço. O estado do Paraná, vizinho aqui, conseguiu avançar plenamente. Santa Catarina continua ficando para trás. Isso gera uma dificuldade em função da oscilação, perdendo produção, gerando prejuízo, gerando uma série de dificuldades. E agora, a própria cobrança da Secretaria da Fazenda de diversas modalidades tributárias que precisam de acesso à internet, nós não temos uma política de internet rural que possa garantir transmissão de dados, que possa garantir acessibilidade. E a gente não prevê, não vê no Estado uma busca para que isso possa se concretizar. Então, essas ações elas são urgentes, necessárias e têm uma capacidade de diálogo. Eu me recordo aqui os anos de 2019, 2020, a guerra com o governo do Estado, que queria taxar grande parte dos produtos agrícolas, aumentar os impostos do agricultor. O governo virou inimigo da agricultura em Santa Catarina. Teve que ter uma grande pressão da sociedade, dos deputados estaduais, para isso não se concretizar. Essa vontade era explícita do governo, que, por sinal, adora aumentar impostos, né? Nós vivemos um período discutindo aumento de impostos da cesta básica, combustível aumentando, cobrando mais, IPVA aumentando, cobrando mais. Realidades que não viveu quando eu fui prefeito, quando Raimundo Colombo foi governador, onde não aumentou um único imposto. Por sinal, reduziu, garantindo o fortalecimento da economia. E o setor agrícola tem que ter essa tranquilidade. Com o Jean governador, não teremos nenhum tipo de aumento de impostos.
E agora, em relação à segurança pública, o que fazer para dar mais segurança aos nossos catarinenses dentro de suas próprias casas, mas também fora delas?
A primeira delas é um policiamento mais ostensivo. Isso, além da segurança, traz a sensação de segurança, que é o que não vem acontecendo. A receita de Santa Catarina quase dobrou nos últimos 4 anos. Só que o número de policiais militares e civis diminuiu. Então você tem mais dinheiro e menos efetivo. E um dos fatores de sucesso da segurança é o efetivo adequado, que não representa em Santa Catarina. Hoje as referências da Organização das Nações Unidas, da ONU, ela é de um número muito superior de policiais por habitante que tem no nosso estado. Por sinal, somos o estado catarinense que investe menos por habitante em segurança. Temos bons indicadores, isso foi construído há algum tempo. A queda no número de homicídios ela aconteceu drasticamente até o ano de 2018. Período que teve uma queda que passou de 14 por 100 mil habitantes para menos de 10. Hoje ele é estável, mas poderia ser muito melhor. Então nós precisamos de uma maior estrutura de policiais militares. Temos um desafio ainda maior porque o número de previstos de aposentadoria são maiores do que o previsto de entrada, ou seja, vai diminuir os efetivos nos próximos anos. É necessário agir de maneira urgente. Temos uma polícia investigativa, que é a Polícia Civil, diminuindo a sua estrutura, gerando sensação de impunidade. Porque quando não se investiga, quando não se condena, a pessoa se sente à vontade para cometer um crime novamente. E o Estado entrou em conflito com a Polícia Civil, não teve diálogo, não conseguiu avançar nas negociações e hoje tem um relacionamento muito difícil e parece penalizado, diminuindo estrutura, diminuindo apoio e diminuindo incentivo. Além disso, nós temos que combinar melhores equipamentos e mais tecnologia. Mas nada disso pode ser feito se não tivermos um efetivo adequado.
Chegamos ao final dessa entrevista com o candidato ao governo do estado, senhor Jean Loureiro. E candidato, deixo os microfones da Cultura FM aberto para suas considerações finais.
Bom, quero agradecer a oportunidade que a Rádio Cultura nos dá de poder estar conversando com o povo do Oeste Catarinense, falando das nossas propostas, deixando claro que temos conhecimento que desejamos do estado. A nossa candidatura é uma candidatura de renovação. Vocês viram os desafios que tem na conversa que apresentamos para Santa Catarina. Santa Catarina vive um bom momento pelo seu povo trabalhador, pela sua característica de acordar cedo, trabalhar muito, dormir tarde, se dedicar, assim como eu faço. Mas mais do que isso, os desafios que temos pela frente a ser superados são muitos. E por isso a gente está propondo uma renovação, mas uma renovação com experiência, uma renovação com conhecimento, uma renovação com proposta. Nós queremos uma mudança segura. E essa mudança segura traz Jean Loureiro e Heron Giordani, com a cara do Oeste Catarinense composta na nossa chapa, onde temos um primeiro gesto desse trabalho. E ter esse trabalho conjunto nos permite cada vez mais ter bons resultados. E esse resultado se faz com muito trabalho. Nós vamos virar aquela cadeira na capital, virada para o mar, virada para o Oeste Catarinense, para ver um povo trabalhador e como a gente tem que fazer. O exemplo do Oeste Catarinense vai contagiar Santa Catarina e contagiar o nosso governo. Um grande abraço a todos.
Conversei com o candidato ao governo do estado de Santa Catarina, Jean Loureiro, com informações para a Rádio Cultura, repórter Paco Barreto.